Pista dado o apito inicial para mais um Sem Falta, como sempre, com o ex-árbitro, especialista de arbitragem do Observador, Pedro Henriques. Boa noite, Pedro.
Muito boa noite.
Pedro, vamos ter aqui muito trabalho hoje, um jogo que certamente vai dar muito que falar, muita tinta fará correr certamente, como já estamos habituados, uma partida envolta em muita polémica, muitas críticas, alastraram de resto até à zona de conferência de imprensa com o próprio presidente do Futebol Clube do Porto, Pinto da Costa, dizer basta. Vamos olhar para os lances que estão em causa nesta partida. Relembro, Sporting de Braga 1, Futebol Clube do Porto 1, uma partida arbitrada por Luís Godinho, foi o líder da equipa de arbitragem, e começamos, Pedro, com o minuto 25, com o primeiro cartão amarelo desta partida, foi mostrado a Malang Sarre, é o primeiro cartão amarelo nesta Taça de Portugal, uma entrada de carrinho sobre Fran Sérgio. Foi bem mostrado este cartão amarelo a Malang Sarre?
Sim, primeiro cartão amarelo bem mostrado, é uma entrada em taiko, portanto de carrinho, com a utilização do pé direito, negligente, embora seja de lado, mas portanto inserido nessa negligência, o cartão amarelo bem mostrado.
Vamos avançar então até ao próximo lance, um lance 10 minutos depois, ao minuto 35, e há um pedido de pontapé de penalti do lado do Sporting de Braga, pediam um braço na bola de Pepe. Pergunto se havia aqui motivo para ter sido assinalado pontapé de penalti para a equipa do Sporting de Braga, um lance que até foi analisado pelo vídeo-árbitro, Pedro.
Sim, aliás, todos os lances da área têm que ser analisados pelo vídeo-árbitro, pois às vezes pode haver uma intervenção mais ou menos demorada conforme o grau de dificuldade ou, no limite, até chamar o árbitro para ir ao monitor. De qualquer maneira, no meu ponto de vista, não há motivo para pontapé de penalti, e a atenuante é que o Pepe, a bola realmente bate no braço direito do Pepe, tem o braço completamente encostado ao corpo, em posição normal e natural, até está recolhido ou encolhido, e portanto não há aquela questão que muitas vezes se coloca do ato deliberado, movimentar-se em direção à bola ou a questão das volumetrias. Portanto, este lance pacífico, na minha perspectiva, bem resolvido, sem motivo para pontapé de penalti.
E pacífica foi também a primeira parte nesta partida, pelo menos sem lances de grande análise, ou pelo menos de grande polémica, mas a segunda parte não foi bem assim. Vamos olhar para o primeiro lance desse segundo tempo, ao minuto 46, cartão amarelo para o lateral Nuno Sequeira, um amarelo por causa de uma falta com a Moussa Maréga. Pedro, foi bem mostrado este cartão amarelo?
Sim, bem mostrado. É uma entrada com o pé esquerdo sobre o pé direito, um pisão, chega fora de tempo e, portanto, acaba por pisar o seu adversário, também de forma negligente. Cartão amarelo bem mostrado.
Vamos avançar então até ao minuto 61, mais um cartão amarelo para um dos protagonistas da partida, David Carmo, saiu lesionado, fica desde já também esse desejo de melhoras para David Carmo, mas ao minuto 63, antes desse lance de que já vamos falar, David Carmo vê o cartão amarelo, foi bem mostrado este cartão ao central do Sporting de Braga.
Sim, também um pisão, à semelhança do anterior, neste caso, em vez de ser de lado, foi no calcanhar de Fábio Vieira. Também a tal entrada com algum perigo, negligente, cartão amarelo bem mostrado.
E agora sim, ao minuto 70, provavelmente, Pedro, o lance que marca todo o encontro, ou pelo menos que aquece os ânimos para o resto da partida, o cartão vermelho mostrado a Luís Dias, ao avançado do Futebol Clube do Porto, um lance, como já referi, com David Carmo, Luís Dias a rematar, David Carmo fica lesionado, uma lesão certamente muito grave e que vai deixar o central do Sporting Braga de fora durante algum tempo. Pergunto se havia aqui motivo para expulsar o Luís Dias, um lance que foi também analisado pelo vídeo-árbitro, motivou muitos protestos. Foi bem expulso o Luís Dias, Pedro Henriques?
Na minha opinião, não. As infrações, já dissemos aqui várias vezes, que não podem ser medidas pelas suas consequências. Isto a propósito até daquele lance que discutimos do Nanu ainda há bem pouco tempo. As entradas é que podem ser imprudentes, negligentes, uso de força excessiva e depois a questão da segurança e da integridade física dos adversários. E este lance tem que ser visto não no momento propriamente dito do impacto ou da entrada com o piton a nível da perna, mas o que é que aconteceu. E o que acontece é que quem leva a bola, quem tem a controle de bola e quem a remata é o Luís Dias. O David Carmo está atrasado em relação a todo este processo. Quando o Luís Dias remata e vai colocar o pé no chão, porque não tem, portanto, não é uma situação que rematou e depois levantou o pé de forma extemporânea ou fez um movimento perfeitamente normal. Não. Ele rematou, tem a bola controlada e quando vai a colocar o pé no chão, o David Carmo, que tenta, obviamente, interceptar o remate ou cruzar ou passar a perna pela frente, acaba por ser o David Carmo a interpor a perna à frente do Luís Dias, que no seu movimento normal após o remate acaba por acertar com os pitons na perna do seu adversário, provocando depois aquela lesão aparentemente grave. É diferente se fosse o David Carmo a chegar primeiro à bola e o Luís Dias atrasado pontapeasse ou acertasse no seu adversário. É diferente se nenhum deles tivesse a posse de bola e ao tentarem ambos chegar à bola o Luís Dias tivesse aquela entrada sobre o David Carmo. Portanto, aqui é uma circunstância que tem que ser analisada desta maneira que eu estou a dizer, que é quem leva a bola é o Luís Dias, quem arremata é o Luís Dias. E o Luís Dias depois tem que pôr o seu pé no chão. E o azar está no David Carmo ter chegado atrasado e ser o David Carmo que atravessa a sua perna pela frente. E, portanto, no meu ponto de vista, este cartão vermelho é mal mostrado. Relativamente à questão do vídeo-árbitro, a questão é, eu acho que o vídeo-árbitro neste lance, como em lance de pontapé de penalti, por isso é que eu acho que o protocolo tem que ser mudado, por isso é que eu acho que o protocolo tem que ser alargado, tem que ter outra interpretação, faz sempre bem em colocar o árbitro a ir ao monitor. Porque esta circunstância era muito relevante e importante que o árbitro visse no monitor se efetivamente a sua decisão inicial era correta ou não. Porque quem toma a decisão final é o árbitro, mesmo que o vídeo-árbitro possa chamar. A questão é que normalmente os vídeo-árbitros quando chamam, e neste caso chamou, porque na interpretação do vídeo-árbitro era a situação para cartão vermelho.
E Pedro, para que os nossos ouvintes também percebam, o árbitro principal, o árbitro de campo, só pode ir ao ecrã quando o vídeo-árbitro o pede, ou o próprio árbitro principal não. Pode tomar a iniciativa pode. De dizer, não, eu quero ver este lance.
Pode, mas nunca tomam. E nunca tomam porque se o entender dos árbitros é, se eu no campo vi uma determinada maneira e não tenho dúvidas, não vou pedir para ir ver. Agora, os vídeo-árbitros normalmente é que acabam por tomar a iniciativa e quando veem que o árbitro tem um erro claro e óbvio, propõem ao árbitro para ir ao monitor rever o lance. E deduzo que tenha sido isso que aconteceu. Muito honestamente, se eu fosse árbitro do jogo em que não tivesse assinalado nada, como não assinalou inicialmente, e depois visse a consequência, eu pensaria para mim, será que vi bem o lance? E eu próprio como árbitro, porque a lei o permite, o protocolo permite, teria sido eu a disputar o pedido para ir ao monitor ver, para ir verificar. Mas aqui, independentemente, é lógico que estamos aqui agora a discutir a questão se deveria ter ido ao monitor, não devia, se o vídeo-árbitro devia ter chamado ou não. Para mim, o mais relevante e importante neste lance, acima disso, porque isso é uma questão de interpretação do protocolo, é a decisão final. E para mim, o relevante é a decisão final. E a decisão final, para mim, é errada. O Luís Dias não devia ter sido expulso. Para mim é uma situação que é diferente e não vale a pena, porque eu sei que as pessoas depois, e os adeptos têm muito essa tendência, que é agarrar neste lance para depois comparar com passados e com lances futuros. Este é um lance muito concreto e muito específico, por isso é que eu estou a reforçar e depois vou ser rápido no resto. Este é um lance muito concreto e muito específico. O Luís Dias tem a bola. O David Carmo vem atrás. O Luís Dias tem o controle de bola. É ele que arremata e vai colocar o pé onde tem que colocar, no chão. Não tem outra hipótese. E é o David Carmo que chega atrasado, atravessa a perna pela frente e tem o azar de levar com os pitons no momento em que o jogador está a descer. E é por isso que acontece, obviamente, esta circunstância da lesão, que acaba por ser grave. Mas é muito relevante percebermos que não é motivo para cartão vermelho, independentemente, e deixo esta alerta aqui porque pode ser interessante, de que cheira-me, parece-me, que talvez o Conselho de Arbitragem acabe por...
despenalizar?
Venha, não, isso não. O Conselho de Arbitragem não despenaliza, quem despenaliza é o Conselho de Justiça, mas a disciplina. Que venha-se a pronunciar eventualmente sobre este lance, alegando qualquer coisa que tenha a ver com a proteção do jogo e dos jogadores e das consequências, etc. Mas, de qualquer maneira, a Lei 12 é muito clara. As consequências não servem para analisar absolutamente nada, mesmo que os árbitros às vezes na prática o possam fazer. As entradas é que estão... Na Lei 12 é muito claro. Vamos ver como é que é o tipo de entrada. Não é o que acontece depois. Qual é a consequência que teve.
Exatamente.
Porque já havia entradas muito duras que não deram em nada e entradas às vezes leves que deram lesões graves. Portanto, é a imprudência, a negligência, a força excessiva, isso é que são fatores relevantes. Portanto, concluindo, para mim, mal mostrado o cartão vermelho neste lance.
E Pedro, falava aqui, inseria aqui este tema da despenalização, ainda que de forma errada, claro. como corrigiste.
Não, não.
Mas pergunto se, tendo em conta também aquilo que vimos agora, deste caso de João Palhinha, claro, se consideras que podemos ter aqui mais um caso em que o Futebol Clube do Porto possa vir a pedir uma despenalização do atleta?
Não, eu acho que o Futebol Clube do Porto vai pedir a despenalização. Tenho quase a certeza que o vai fazer, porque achando que é um cartão vermelho mal mostrado, vai tentar, uma vez mais, junto do Conselho de Disciplina, depois eventualmente do TAD, enfim, vai, se calhar, até para acelerar o processo, fazer como o Sporting fez, para tentar, de alguma maneira, uma prudência cautelar, caso... Não é líquido que possa ser logo disponibilizado. Enfim, é natural, porque como há jogos 3 em 3 dias, o tempo aqui é muito importante. É muito natural que o Futebol Clube do Porto vá fazer isso. Do Conselho de Disciplina, parece-me, porque reparem uma coisa, o Conselho de Disciplina tem aquele modus operandi, que é o árbitro viu o lance, tem consciência, ok, pode ter errado, mas viu o lance, tem aquela percepção, então é isso que conta, é que valida, que foi o que aconteceu em relação ao João Palhinha. E reparem, aqui o árbitro viu o lance, tanto que viu que foi ao monitor ver, quer dizer, o árbitro neste momento, por exemplo, quando foi aquela questão do João Palhinha, o árbitro, segundo consta, até disse que errou na apreciação que fez. Aqui o árbitro não pode dizer isso, porque o árbitro foi ao monitor, não tinha mostrado nada, e depois passou a mostrar cartão vermelho. Portanto, o árbitro nunca pode vir a alegar que errou na mostragem do cartão vermelho, porque ele foi ver ao monitor. E é aí que ele toma a decisão de mostrar o cartão vermelho. Portanto, acho, ou seja, o que eu quero dizer com isto é que acho que difícil que possa haver despenalização perante uma situação em que o árbitro, erradamente para mim, já disse, mas viu, e depois de ver é que tomou a decisão de cartão vermelho. Portanto, o árbitro nunca pode vir contrariar essa decisão que ele acabou de mostrar. Ele não pode chegar a casa e dizer, agora tive a rever melhor, e não é. Ele não vai fazer isso de certeza, nem pode fazer. Por isso, acho que o Porto é capaz de tentar a disposição. De acordo com a regulamentação, acho muito difícil que isso venha a acontecer.
Uma situação que vamos certamente acompanhar nos próximos dias. Vamos continuar a analisar os restantes lances da partida, Pedro. Ao minuto 78, há um cartão amarelo para Al-Muzrati, do lado do Sporting de Braga. Um lance com o médio do Futebol Clube do Porto, João Mário. Pergunto se foi bem mostrado este cartão amarelo, Al-Muzrati.
Sim, foi. Dentro do enquadramento das entradas negligentes, esta foi mais uma, um bocadinho dura, como nós dizemos de forma popular, e portanto dentro daquela linha que o árbitro estava a seguir, portanto o cartão amarelo bem mostrado.
Ao minuto 89, mais um lance polémico, pediram a penalti, pontapé de penalti os jogadores do Sporting de Braga, por uma eventual mão de João Mário, novamente aqui protagonista, na grande área do Futebol Clube do Porto. Havia aqui motivo para ter sido apitado por Luís Godinho pontapé de penalti para o Braga?
Duas coisas para dizer sobre esse lance. Vou já dar a solução. Para mim, não há motivo para pontapé de penalti, mas digo já que esta minha opinião provavelmente não vai ser acompanhada por muitas outras pessoas. Isto porquê? Porque vendo a natureza deste lance, há quem se vá agarrar à questão da volumetria, e é legítimo que o faça, para dizer que eventualmente há penalti. O que acontece é que o jogador João Mário acaba por tocar a bola com a mão esquerda, e o braço está ligeiramente afastado em relação ao corpo. A questão é que se tu parares a imagem e vires o frame, vês a bola a tocar na mão e dirás, até pelo posicionamento da mão, que se calhar é penalti. A questão é que eu tenho que ver depois o lance, como todos, em movimento corrido. Isto é, o movimento de câmara lenta, o frame serve para analisar se é dentro, se é fora da área, se acertou, se não acertou, se jogou com a mão ou se não jogou com a mão, para ter eventualmente essa certeza, e realmente ele tocou a bola com a mão. Depois, em movimento normal, a bola passa quase de raspão, ou seja, não altera sequer a trajetória, nem sequer vejo o ato deliberado de movimentação do braço em relação à bola. É um lance difícil, é um lance que vi e revi muitas vezes, com muitas dúvidas, mas porque gosto de parte também uma decisão e não gosto do NIM, vou dar claramente o benefício da dúvida à decisão do árbitro e, obviamente, do próprio vídeo-árbitro, que teve que analisar este lance, e também vou dar como não penalti, deixando esta ressalva, que é um lance de muito difícil análise e que pode ter outras leituras.
Um lance com o avançado do Futebol Clube do Porto, com João Mário. Vamos avançar até ao minuto 96, e há aqui uma série de cartões, mais ou menos a partir aqui desta altura do jogo, mas primeiro vamos olhar para este cartão amarelo mostrado ao guarda-redes do Futebol Clube do Porto, a Diogo Costa, ao minuto 96, foi bem mostrado o cartão?
Sim, o cartão amarelo bem mostrado também, inserido naquelas entradas, naqueles pisões, naquelas circunstâncias de infrações negligentes, e portanto estamos numa fase, enfim, aliás, como vais mostrar já no próximo minuto,
exatamente,
em que isto foi aqui uma sequência de lances que praticamente a dificuldade foi até do operador estar a acompanhar para tentar perceber quem é que estava a ser advertido, quem é que estava a ser expulso, e portanto este, embora com pouca relevância e importância, os próximos sim, mais relevantes e importantes para explicar.
E vamos a isso, ao minuto 97, a tal confusão entre Mateus Uribe, também com Ricardo Jogaio, com André Horta, com vários elementos do Sporting de Braga e do Futebol Clube do Porto, também com Luís Gonçalves, o administrador da SAD do Futebol Clube do Porto, também foi expulso, mas vamos por partes, vamos primeiro a essa expulsão de Uribe. Foi bem expulso o médio do Futebol Clube do Porto?
Sim, eu posso resumir de forma muito rápida todas estas circunstâncias, ou seja, e não se pode fazer confusão nestas circunstâncias. O engenheiro Luís Gonçalves é expulso, obviamente, por protestos, por palavras, e, portanto, arrumamos já esta situação na sequência da expulsão do cartão vermelho ao Uribe, e, portanto, isso é matéria de relatório, nem vou dizer que é bem nem que é errado, só o árbitro é que pode escrever e dizer o que é que aconteceu. Relativamente aos jogadores, o Uribe é bem expulso porque agrediu com uma cabeçada o seu adversário, ponto. Relativamente ao André Horta e aos Gais, são os dois bem advertidos, nenhum deles era para cartão vermelho, porque ambos tiveram um comportamento desportivo. Portanto, quando o jogador encosta a cabeça ao outro, quando o jogador empurra ao outro, estes são comportamentos antidesportivos, não são condutas violentas, não são agressões. O que o Uribe fez é uma conduta violenta, é uma agressão, é uma cabeçada no seu adversário. E por isso o Uribe é bem expulso e também o André Horta e os Gai, por comportamentos desportivos, foram bem advertidos. Portanto, e arrumo, digamos, estes quatro momentos que houve aqui, tudo em sequência.
Sucinto e direto, Pedro Henriques, aqui com esta análise, esta confusão que aumentou ainda mais o tempo de jogo e vamos ao minuto 100, algo que não é habitual, mas desta vez em Braga teve mesmo de ser um tempo de compensação mais extenso. Minuto 100, mais um cartão amarelo, Pedro, desta vez para o avançado do Futebol Clube do Porto, Evanilson. Foi o primeiro amarelo nesta Taça de Portugal, foi bem mostrado.
Sim, é uma fase em que já há muito descontrole emocional, é uma entrada com tudo, não é? Uma entrada dura, um pisão, acaba por pisar a Tormena de forma negligente e, portanto, o árbitro seguiu a linha que estava a seguir.
Vamos ao minuto 102 e é o último lance.
112, 112, desculpa, 112.
Exatamente, é o último lance em que analisamos aqui neste Sem Falta o gol do Sporting de Braga, um cabeceamento de András Seporar ao segundo poste e mesmo no poste, na recarga, Fran Sérgio a marcar o golo do empate novamente nos descontos. A equipa do Sporting de Braga a empatar frente ao Futebol Clube do Porto. Pergunto, Pedro, se desta vez havia aqui alguma infração neste golo que deu o empate à equipa bracarense.
Não, mas há um momento em que se calhar passou despercebida muita gente e que também uma vez mais fez com que o Banco do Porto depois tivesse ido contestar a situação e quando tiverem a oportunidade de ver, vejam o que é que acontece. É que no início da jogada, no corredor direito da equipa do Braga, eu não tirei o nome dos dois jogadores envolvidos, portanto, ainda antes da bola ir para a área, ainda antes do cabeceamento, há uma bola metida no corredor direito e o jogador do Braga que está em fora de jogo corre para a zona da bola e o árbitro assistente, que já está também apanhado por todo este ambiente, erradamente levanta a bandeirola para dar fora de jogo ao jogador do Braga. O que acontece é que esse jogador para e desinteressa-se da jogada. E vem um outro jogador do Braga, que é o que faz o cruzamento para a área, que agarra na bola e faz depois o cruzamento. E depois daí toda essa indicação que tu deste, do separar, da bola oposta e da recarga.
Exatamente.
E portanto, e o árbitro assistente tem este erro, que é de levantar a bandeirola precipitado, porque está apanhado, já está completamente desconcentrado, e quando se apercebe que aquele jogador não tem qualquer interferência na jogada e desinteressou-se da jogada, baixou e deixa seguir a jogada. A referência aqui é que o golo é legal, era um erro grave se a equipa de arbitragem punisse por fora de jogo um jogador que, estando em fora de jogo posicional, não tem qualquer interferência na jogada, ponto. E por isso, tudo correto na perspectiva da legalidade do lance. Mas relembrar um aspecto que é muito importante. O árbitro assistente, todos os sinais que faz, todas as sinaletes que dá com a bandeirola, é para o árbitro, não é para os jogadores. Os jogadores nunca devem parar, serem influenciados por sinaléticas do árbitro assistente. Os jogadores devem apenas ser influenciados, chamemos-lhe assim, por apito do árbitro. E apito do árbitro é que significa que o jogo está interrompido. Aí sim podem desistir, parar, desistir no sentido de desistir da jogada, parar de jogar, etc. Portanto, isto porque às vezes pode ficar a dúvida que o árbitro assente ao levantar terá eventualmente induzido em erro alguém da defesa do Porto. Mesmo que isso tenha acontecido, os jogadores têm de estar industriados, também têm que conhecer as leis do jogo, para saberem que não podem, que isso não pode acontecer. Só pode acontecer quando o árbitro interrompe e apita. De qualquer maneira, era um erro tremendo se fosse assinalado o fora de jogo que inicialmente o árbitro assente por precipitação levantou a bandeirola e depois baixou. O lance é completamente legal, não há qualquer irregularidade e, portanto, o gol do Braga, neste caso, é completamente legal.
Último lance analisado neste empate entre Sporting de Braga e Futebol Clube do Porto. Resta assim olhar para a classificação final de 0 a 10. Relembro a equipa de arbitragem. No início não a apresentei completamente. O árbitro principal foi Luís Godinho, assistentes Rui Teixeira e Walter Rufo, quarto árbitro Ianco Vasílica, o videoárbitro Hugo Miguel, com assistência de videoárbitro de Ricardo Santos. Pedro Henriques, de 0 a 10, quanto é que merece hoje esta equipa de arbitragem?
Bem, eu vou dar nota 3, vou dar uma nota negativa baixa, Primeiro porque não concordo com aquilo que acaba por ser o momento do jogo. Eu normalmente gosto de olhar para todos os lances e quantificá-los, e houve muitas e boas decisões técnicas e disciplinares, mas eu acho que este minuto 70 da expulsão do Luís Dias, que é um erro no meu ponto de vista, acaba por ser determinante em relação a todo o descontrole que acaba depois por haver. É lógico que isso não justifica atitudes e comportamentos, expulsões e linguagens injuriosas, não, claro que não justifica, mas é um facto que o árbitro acaba por modificar todo o ambiente, todas as emoções, todo o jogo em si, por uma decisão que ele teve tempo para ver. Portanto, não é uma decisão tomada a frio no campo, no minuto, no segundo, sem hipótese. Não, é uma decisão que ele toma com calma e com tranquilidade, até porque havia uma lesão, um jogador lesionado ia ser assistido. Portanto, ele tem muito tempo para ir ao monitor, como foi, para ver o lance e para tomar a sua decisão. E obviamente que aqui, ele quando toma esta decisão, é porque também está a ouvir o vídeo-árbitro. E está a ouvir um vídeo-árbitro, um VAR e um AVAR, que muito provavelmente estarão também a confirmar que para eles também é cartão vermelho. E eu acho que aqui há um erro, e por isso tenho que dar uma nota negativa, e eu acho que isto é mesmo o tema fulcral, o ponto fulcral deste lance, o título, inclusivamente, se quiseres, para a nossa, que é o Luís Dias.
Vais
é
tirar a surpresa.
Não, no fundo estou a dizer isto porque eu acho que é relevante e importante, até porque isso é algo que quem faz aqui o podcast coloca um título sempre, e um título que seja apelativo e chamativo, até para justificar aquilo que é mais relevante e importante, que é, no fundo, é isso que chama para as pessoas irem ver, ouvir o podcast. Mas de qualquer maneira, eu acho que o Luís Dias, eu acho, não tenho a certeza, o Luís Dias é mal expulso, e este é claramente o momento do jogo, e por isso muito mais não posso dizer em relação à arbitragem, por isso nota negativa, nota 3.
E Pedro, há um lance que certamente vai continuar a ser visto e revisto e falado nos próximos dias. Pinto da Costa esteve em conferência de imprensa, disse que era tempo de dizer basta, deixou críticas à arbitragem. Sérgio Conceição também o vimos no campo muito exaltado. Que soluções é que há nesta altura, na tua opinião, para conseguir acalmar ou conseguir corrigir estes erros? Pode passar, por exemplo, pelo um aumento da profissionalização dos árbitros, por medidas até governamentais. A Pinto Costa falou sobre o secretário de Estado do Desporto. Na tua opinião, nesta altura, uhum, o que é que pode ser feito para acalmar os ânimos?
Olha, eu escrevi, como é óbvio, eu trabalho em outros órgãos de comunicação social e acho que isso não tem mal. Podemos falar sobre isso, não é, naturalmente. E eu hoje escrevi
um artigo... Não temos problemas com a concorrência.
Exatamente. Eu hoje escrevi um artigo num jornal onde escrevo, exatamente em que o meu preâmbulo, antes de falar dos casos de jogo, é exatamente um preâmbulo em que parecia que estava a adivinhar isto, mas no fundo tem a ver com as consequências de todo este ambiente, em que falava, em que fazia críticas, naturalmente, a todos, onde também a todos, no sentido a todos que estão envolvidos no futebol e também aos árbitros e à arbitragem. Aliás, começo por falar da questão de deixar jogar, porque já o contacto físico, o tempo útil de jogo, etc. Falo sobre isso. E falo numa coisa que aconteceu no meu tempo, enquanto árbitro. Nós, nos inícios das épocas, tivemos, sob presidências do Conselho de Arbitragem do Vítor Pereira, em que nós, no início da época, o Conselho de Arbitragem convidava, a Federação Portuguesa de Futebol, obviamente, a Liga, na altura, convidava os treinadores principais das equipas do futebol profissional, e houve alturas que até vinha o capitão de equipa, para no início da época virem ter connosco aos cursos, isto era tudo feito atempadamente, e termos uma sessão de debate entre nós, em que frente a frente, olhos nos olhos, falávamos sobre estratégias e coisas que o futebol queria. Eu recordo, só vou só deste exemplo, eu recordo, na altura, o Pezeiro era treinador do Sporting, isto foi 2004, o Pezeiro era treinador do Sporting, e eu, por exemplo, colocar ao Pezeiro, ao Mister Pezeiro, que lá estava, uma questão, como eu deixava jogar muito e dava muito a lei da vantagem, se, por exemplo, nas infrações à boca, à entrada da área, se eles preferiam, porque tinham especialistas para os livres, que os árbitros, não dessemos a lei da vantagem e marcássemos a falta, ou se eles preferiam a lei da vantagem, porque dali podia vir resultar um golo. Para eu perceber o que é que era o pensar do outro lado, neste caso os treinadores. Eu só dei este exemplo para explicar que acho que neste momento, ainda em conta a tua pergunta, eu acho que neste momento o que faz falta é, nós estamos num momento perigoso. Esta semana, para quem acompanhou as redes e quem acompanha as redes sociais, nós tivemos N comentadores desportivos a fazerem queixas na polícia, das mulheres que foram insultadas, de telefonemas que foram feitos para o telefone. Um deles até disse que foi o filho que foi atender o telefone e entrou em pânico porque estavam ameaçados de morte. Portanto, isto para dizer o quê? Nós neste momento estamos a entrar num ponto em que todo este ambiente gera naqueles adeptos, tipo daqueles que foram lá assaltar a Academia de Alcochete, que temos muitos, espalhados por diversos clubes, gera exatamente esta perspectiva da violência, ok? Que é a violência verbal, é a violência nas redes sociais, e um dia destes pode passar por uma violência física. seja comentador, seja árbitro, seja inclusive jogador, seja dirigente, seja quem, sobre quem for. As pessoas psicologicamente não estão bem, esta questão do confinamento, nós estamos muito preocupados com o Covid, e bem, mas vêm aí problemas maiores com a saúde mental e com tudo o que resulta do confinamento, e portanto, o futebol neste momento precisa urgentemente de um pulso forte, Liga/Federação, não se esqueçam, temos um Presidente da Federação, temos um Presidente da Liga que até é Vice-Presidente da Federação, que neste momento era muito importante agarrar no setor da arbitragem, agarrar nos treinadores. Repara que hoje também falo isto no meu artigo, nós temos comunicados entre o presidente dos treinadores e o presidente dos árbitros. Não sei se, portanto, se as pessoas leram, não é? Em resposta uns aos outros, quer dizer, neste momento já se discute, já há comunicados uns para os outros a ver quem é que tem mais razão.
Uma guerra de palavras.
Os árbitros a dizer, não, exatamente, isto é impensável. Nós tínhamos de estar todos a pensar no produto de futebol, como um produto para vender, como um produto para ser comercializado, para um produto ser positivo até pelo espetáculo, agora sem espectadores, e neste momento temos treinadores em despique a nível do sindicato, com o sindicato dos árbitros, e temos dirigentes a vir a conferências de imprensa e ameaças de como aconteceu até em Inglaterra, com um árbitro foi ameaçado de morte e família, e portanto, neste momento o mundo anda a ficar meio louco. Em Portugal, neste momento, é preciso sentar as partes já, não é esperar que o campeonato acabe, já, fazer aqui uma reunião de emergência. O Presidente do Porto falou que o Secretário de Estado não existe, etc. Pá, seja com o Secretário de Estado, seja com alguém, inclusive do poder político, para sentar as partes, para colocar baias, colocar linhas, por causa da linguagem, daquilo que se pode dizer, das conferências de imprensa. Nós temos o Sérgio Conceição, já não vai às conferências, há 4 conferências de imprensa que ele não vai, 4 conferências de imprensa. Os adeptos precisam de ouvir o treinador, os sponsors que estão a pagar vão deixar de pagar porque não, estes momentos são pagos, estes momentos são relevantes e importantes, estão a matar o futebol. Portanto, temos que sentar as pessoas para falar, para debater. E a arbitragem, que também não está isenta de culpas nisso, além de ter que ser parceiro e sentar-se para falar e para ser ouvido, tem que fazer uma coisa muito importante. O Conselho de Arbitragem, de uma vez por todas, tem que comunicar. Repara uma coisa, o lance do Nanu, que é um lance muito importante para alguém vir explicar, alguém, todos os comentadores já deram a sua opinião, mas alguém técnico,
neste uma caso, abertura maior dos próprios.
Exatamente, o próprio David Elry, que é o pai do David Elry, está a trabalhar cá em Portugal, venham falar sobre aquele lance abertamente, expliquem se realmente há falta de guarda-redes, não há, se é para vermelho, expliquem, deem baias para as pessoas perceberem, e até para tirar força há aqueles comunicados e há aquelas comunicações depois dos presidentes que de repente, presidentes e diretores, etc, que depois vêm dizer, ah, mas naquele lance foi beneficiado e no outro foi beneficiado, nunca disse, foi prejudicado e ficou cartão vermelho, etc. Não pode ser. Porque isso ia tirar força a esses que dizem que ali foram prejudicados. Não, foram prejudicados, mas o Conselho de Arbitragem disse, o que disse os técnicos é que isto é ou que não é. Ou seja, neste momento, a arbitragem tem que comunicar, tem que fazer comunicação, tem que explicar, tem que justificar, tem que ser ainda mais transparente em relação aos processos e tem que se sentar rapidamente, treinadores, capitães de equipe, com representantes dos jogadores, árbitros, um dirigente, inclusivamente, um diretor desportivo, quem quer que seja, para se reunirem todos, olhos nos olhos, e falarem abertamente uns com os outros, para delinear e para travar esta onda de falatório, de conversa, de injúria, de agressões verbais que neste momento estão a acontecer, porque senão vamos ter problemas em breve com alguém que se pode aleijar, com alguém que se pode magoar, com algum problema que pode acontecer fora de campo, e isso de todo não queremos. E depois é que as pessoas se lembram que não devia ter acontecido. Portanto, haja bom senso e haja sobretudo liderança. Era muito importante alguém tomar o pulso a isto, liderar aqui um processo.
E é importante que os adeptos também parem para pensar, como dizias, Pedro, e são momentos como este e programas como este que esperemos também que façam com que as pessoas percebam um pouco o que é que está aqui em jogo, percebam também um pouco, aprendam também, e eu não me canso de dizer que aprendo bastante contigo, Pedro, aqui nestes termos de arbitragem, naquilo que são as regras, e esperemos também que os nossos ouvintes também consigam e certamente conseguem retirar daqui alguma aprendizagem para que consigam depois também parar para pensar e não pensar a quente nestes jogos, que obviamente exatamente. O futebol é um jogo de paixões e de emoções fortes, mas também é para isso que cá estamos com este tipo de programas. Pedro Henriques, amanhã voltamos com o Sem Falta, mais um com o Estoril Praia frente ao Sport Lisboa e Benfica, uma partida para a segunda mão das meias finais, a primeira mão aliás do segundo jogo das meias finais da Taça de Portugal, às 8:15, nós cá estaremos depois mais tarde para analisar a arbitragem dessa partida. Até amanhã, Pedro.
Obrigado, até amanhã.